Muito bem, né? Eu estou recebendo, então o Vladimir, também a Sheila, né? Prefeito e vice-prefeito de Borborema, aqui é nossa vizinha cidade, né? Que a gente gosta tanto, né? Que tem esse elo, essa amizade, acho que eterna, né? Desde acho que, quando uma cidade, né? Gosta de outra e tem esse, né? Algo mais, a gente então se sente bem à vontade. Bom, Borborema completando aí 98 anos este ano, né? Tudo bem, Vladimir? Obrigado por ter vindo, né? Bom dia a você.
Bom dia, Bilão. Bom dia, nossos queridos ouvintes, meus conterrâneos itapolitanos. Talvez algum familiar ouvindo a gente, né? Meu caloroso abraço aí a todos aqueles que compartilhei amizade, né? Uhum. Aqui tem 23 anos da minha história inicial de vida. Então, minha saudação a todos, a minha saudação também aos borboremenses, né? Eu sei que a sua rádio, ela chega, né, a vários pontos da nossa cidade. Borborema, ela fica um pouquinho numa área mais baixa, né? Então, é um pouco mais difícil de entrar sinal de rádio lá. Mas tenho certeza, né, que tem algumas regiões ali rural que está nos ouvindo.
Sim.
Quero saudar aqui a Sheila, a vice-prefeita.
Sim, a Sheila
que há 8 anos... né, me acompanha dentro desse mandato, né, nós já estivemos também trabalhando juntos. Fui vice-prefeito de 2005 a 2012.
Sim.
A Sheila passou por 10 anos como diretora, né, das creches, num período em que tínhamos poucas vagas e uma grande demanda. Então, nós enfrentamos juntos lá, né, Sheila, esse pedaço já desde lá de trás. Então, a gente vem construindo a história e agora, né, juntos aí no executivo, né? Minha saudação aí ao Edson. Aqui fiquei sabendo numa conversa de bastidores aqui, filho de um grande amigo querido.
Ah lá, viu, Edson?
Poxa vida, Edson é a Vera. Né? Leva o meu abraço aí a esse casal querido. E estamos às ordens aí para passar as informações aí. Muito obrigado pelo espaço, né? Um abraço também ao Tambaruce, ele que fez o primeiro contato com a gente.
Sim. Vladimir, bom, a gente está, né, fazendo essas entrevistas porque eu estou mostrando às pessoas, né, que tem as diferenças, né? Às vezes as pessoas, aqui em Itápolis tivemos, acho que uma ou duas vezes, né? Acho que é que o Mazinho não terminou, mas o Juca, né, terminou, né, um segundo mandato e o Mazinho acabou não terminando. E você agora está, né, no seu segundo também. Bom, pelo que você disse, você pegou lá, a Borborema tinha 90 anos, né? Então você está fazendo esses 8 anos. E também sabemos que Borborema, né, a Sheila também está conosco aqui, já nós vamos conversar com ela, atravessou alguns problemas, né, até que você entrasse como prefeito. Não foi fácil, né? Porque, olha, né, eu estou vendo agora a vizinha cidade também de Taquaritinga está tendo, acho que mais ou menos os problemas que vocês atravessaram lá atrás, né? Foi mais ou menos isso. Não é? E foi difícil, né, para vocês pegarem colocarem o trilho novamente, né, para que o trem passasse corretamente. Em, né,
2012, né, nós tivemos uma eleição, né, depois da minha participação como vice, e aquela gestão eleita, ela não conseguiu, né, fazer um governo de continuidade, né, porque um governo ele continua, né, mandato continua.
Exatamente.
E acabou não conseguindo, né, uma estrutura administrativa. Porque hoje o que conta muito é o seu quadro, é os seus diretores, os seus encarregados. Nós temos uma gestão hoje em Borborema, né, aferido com pesquisa, de 85% de aprovação da gestão.
Olha que beleza.
Mas isso se deve ao quê? Aqui, né? A um conjunto harmonioso, né? É o executivo trabalhando alinhado com o legislativo e com a grande contribuição dos nossos servidores públicos, né? A gente conseguiu montar uma grande equipe, né, de secretários, diretores, coordenadores e motivar essa equipe para oferecer o seu melhor para a cidade, né? Então naquele mandato, né, anterior ao nosso, que começou em 2017, então nós tivemos esse problema de uma gestão não muito feliz, usando assim uma palavra mais tranquila. Então tivemos prefeito afastado, depois ele renunciou, tivemos o vice que assumiu e renunciou. Então o Borborema passou por 1 ano e meio praticamente sem uma gestão política. Quando nós assumimos, não tinha insumos para você manter a administração, veículos sucateados, né? Não se trocava óleo, por exemplo, de um ônibus escolar a 70 mil quilômetros. Puxa, então, uhum. uma frota sucateada, município inteiro esburacado,
sim,
né? não se tampava buraco. Então, nós tivemos um grande desafio quando nós assumimos. As pessoas não acreditavam que a gente ia superar.
É,
né?
Uhum.
Então, com um trabalho conjunto, né, meu, da Sheila e da Câmara e dos nossos servidores públicos, a gente foi diariamente ali batalhando, né, superamos aquela fase inicial.
Sim.
A gente tinha que parar de pagar fornecedor dia 8, dia 10, para juntar o valor da folha de pagamento.
Puxa vida, para, né? Uhum.
A prefeitura não tinha crédito. Então nós resgatamos e fomos melhorando a cidade.
Isso é o mais difícil, né? Quando você se depara, você até tá vislumbrando, tá vendo, né, que esses problemas iam chegar. Mas aí você entra, o problema é muito maior, não é? É aí que é o.
É, você de
é
fora,
negócio, né?
Você não nota, né? Você vê, lógico, aquilo que está muito aparente.
Sim, isso.
Né? Mas tem muitas coisas que
na hora
a gente vai descobrindo no andar da administração,
uhum,
né? Os entraves, as dificuldades, coisas que não foram sendo preparadas, né? Porque você não consegue fazer um projeto virar realidade, uhum, em menos de 2 anos, né? Em matéria, sim, de uhum, serviço público.
Entendi.
Principalmente quando é uma obra, né? Então,
ela, o serviço público ele é diferente do privado.
Ele
né?
É bem lento, né?
Isso.
Quando o vereador indica, o vereador faz um requerimento, não dá como um passe de mágica de você para você atender ele.
Uhum.
Então você tem que ir trabalhando com prioridades, né? E logicamente, uhum, depois que você está dentro da administração,
uhum,
você vai enxergando aquilo que é mais necessário. Que não dá para você fazer tudo.
Entendi.
A população tem que entender e respeitar esse limite da gestão.
Entendi.
É um limite. Você tem, né, uma carga de compromissos fixos, né? Você tem o funcionalismo, você tem, assim como qualquer outra casa, despesas fixas,
sim,
de energia, enfim, tem vários... várias manutenções que você tem que ir dando de acordo com o andamento, né?
Uhum.
Você tem que manter uma saúde, manter todas as áreas de educação, de segurança,
uhum,
né? Cultura, esporte, enfim, você vai irrigando esses setores, né? Então não dá para você atender todo o desejo individual de cada vereador, de cada cidadão, porque cada cidadão tem uma lista do que ele vê como necessidade, né?
E às vezes, né, as pessoas não entendem, mas é assim que funciona, né, Vladimir? E hoje nós temos aí, por lei, a prioridade na saúde e educação, né? É isso, né?
Tem limites,
tem o limite,
inclusive obrigatórios de aplicação de recurso, uhum, financeiro.
Exatamente. E é isso, né? Vamos conversar um pouquinho com a Sheila, né, Sheila? Eu estava até conversando com ela, eu até achei, viu, Sheila, que você tivesse como vereador, né, tal, mas não, né? Foi a primeira vez que entra na política com o Vladimir e está aí como vice, né? Tudo bem, Sheila? Bom dia.
Bom dia, Bilão. Um abraço. Bom dia, o Edson, o garoto prodígio ali da técnica, né? Que também é corredor.
Tá,
né? Tava contando um pouquinho que amanhã é dia de corrida, né? Faz seus treinos.
Isso.
Fazer a nossa saudação à autoridade local, ao Vladimir Regiane, ao vice-prefeito Rodolfo, né? Que também sempre nos encontramos, estando no município de vocês hoje, trazer o nosso abraço, nosso respeito. Sabemos que ser gestor em qualquer município não é fácil.
Não,
né?
Não mesmo, né?
Muda o nome do município, em geral os problemas estão sempre presentes e os empenhos também. Faço a minha saudação ao grande amigo, companheiro de 8 anos de gestão junto, que me possibilitou aprender muito da gestão e do município de Borborema. Eu trabalho dentro do gabinete, junto com, sim, o Vladimir, há 8 anos. Então, foi um acompanhar realmente, eu dizia no primeiro mês, né? As pessoas diziam que era difícil.
Sim.
a gente também achava. Uhum. Mas alguém podia ter dito que era bem difícil.
É o que eu disse agora há pouco. Às vezes você acha
depois que
tá
você
difícil, mas...
toma pé da situação, uhum, você diz assim, olha, está bem mais difícil, uhum, do que a gente, uhum, imaginava, né? Mas um período de 8 anos de muito aprendizado, de muitas conquistas. O Vladimir é um gestor que nos motiva,
sim,
a buscar, a trabalhar. A equipe é próxima, muito motivada, muito alinhada a fazer o melhor para Borborema, motivando os outros servidores, porque, na verdade, sem os braços e as pernas, a máquina não se move.
Sim, sim.
Então, para que a cidade tenha o resultado e chegue aonde a gente pense, sonhe para ela, né?
Uhum.
É preciso que toda a estrutura de servidor, nós somos servidores públicos,
sim,
então nós estamos à disposição. É também uma cultura a ser vencida, né?
Uhum.
Com alguns servidores, funcionários que ainda não entenderam um pouco, né? Não entendem,
uhum,
que este é o nosso papel.
Yeah.
Nós somos servidores da população,
e
é, temos que buscar o melhor para ir concretizando o sonho da cidade que a gente sonha.
Exatamente.
Né?
É onde vive,
que a gente,
né,
quer, para a gente, para a população.
Sim.
E o Vladimir, como um bom itapolitano, transformou Borborema, né? Borboremense de coração.
Com certeza.
Fez uma gestão ímpar. E em 8 anos, o Borborema é, para quem quiser ver,
uhum,
outra cidade.
É, a gente, eu, né, andei indo em Borborema, realmente tá bonita, né? Como a gente diz, né? Quando você chega numa cidade e fala, nossa, como tá bonito a cidade, não é? Diferenciado. Fui, né, na feira do ano passado também, que depois nós vamos falar sobre isso, a feira do amendoim, que estava lá, era uma conquista de vocês, mas estava escondida, né? Estava quieta, e o Vladimir deu esse bom a todo mundo agora, né? Vamos lá, na terra do amendoim, é aquela história, né? A gente precisa ter alguma referência da cidade, você conseguiu, viu, Vladimir? Eu tenho certeza, questão aí do amendoim. Poxa, deixa eu perguntar, o Vladimir é do comércio, nós conhecemos ele, né? Por isso que eu até acredito que é um bom gestor, porque quem é comerciante sabe, né? Todas as prioridades. Passa pelo comércio, ele sabe que tem que realmente se passar por muitas coisas para poder continuar no comércio, porque não é qualquer um, né, Vladimir, que segura o comércio.
Eu quero te cortar agora.
Ah, vamos lá.
Porque eu quero até render um tributo aqui.
Ah.
Eu nasci na roça, né, lá debaixo dos pés de café.
Sim.
Eu vim para a cidade, meu primeiro emprego foi ali, acho que com 15
sim,
anos.
Uhum.
E quem me abriu as portas do primeiro emprego foi o seu Tufik Lutaif.
Seu Tufik.
Dona Nazir.
Isso.
Aprendi muito. Tive 3 anos e meio de convívio,
uhum,
com o seu Tufik, balcão de loja, escritório dele.
Uhum.
Né, trabalhei tudo com aquela equipe maravilhosa lá.
Sim.
Então, eu comecei ali a minha escola, a verdadeira escola. Claro que eu quero valorizar também as escolas que passei aqui.
Sim,
né? Isso aí foi o alicerce. Mas a vida profissional da gente, a gente começa aprendendo com outras pessoas.
E é na prática.
É, na prática.
É.
E depois tive a felicidade também, né? Busquei uma melhora também na minha condição.
Uhum.
Trabalhei mais 3 anos e meio no banco.
Isso.
Então, uma outra escola que foi me condicionando, né?
Olha que,
a ser
que professor
um
que você teve, né?
É.
Aquela história do.
E daqui fui para Borborema montar uma loja.
Isso.
Igual tem aqui hoje, né?
A central, né?
Meu irmão Edivane, meu irmão Edivaldo.
Isso.
Né? Então, ali, aí lá em Borborema, fui me encaixando, né, dentro da cidade.
Sim.
Dentro das instituições, né? Passei por todas as instituições assistenciais da cidade,
uhum,
clube recreativo, associação comercial. Então, a gente vai trilhando um caminho de,
exatamente,
conhecimento, né?
É, as pessoas às vezes falam, ah, mas ele virou prefeito. Não, gente, olha a história aí do Vladimir, né? Então, realmente tem que dar certo, né? Eu sempre falo assim, que às vezes as pessoas, ah, não, mas, não, gente, a gente tem que ter uma história. Né? Essa história que vai contar o presente, Né? E tá aí, ó. Né?
E a Sheila está nesse caminho.
Exatamente, por isso que eu estou perguntando, isso. Né, Sheila? Começou de que forma, assim, claro, né? Eu sei que você não teve aí uma vida, porque não foi vereador, não foi candidato, e foi, né, agora com o Vladimir, esses 8 anos, né? Você, qual é a sua história? Vamos dizer que nem o Vladimir está contando para a gente aqui.
É muito interessante, porque era algo que nunca tinha me ocorrido, uhum. estar na função política.
Sim.
Eu tenho como primeira formação musicoterapia, uhum. depois gestão educacional, uhum. e no período em que nós ficamos aí há 8 anos atrás, o penúltimo, o mandato Sim. anterior ao nosso, fiquei mais distante um pouco, aproveitei para fazer outra faculdade, que foi serviço social.
Olha,
as três formações me ajudam muito
Sim.
hoje
Sim.
na gestão. E chegar à vice-prefeita uhum. foi numa reunião para a escolha do nome.
Ah, tá.
E tinham 40 participantes e 4 nomes. E 2 ou 3 se colocaram à frente dizendo que era o nome.
Sim.
Por conta daquilo que ouviam na cidade, por conta do trabalho de 10 anos na creche municipal, como
sim, sim.
diretora. Então, assim, realmente, a construção da nossa história de vida nos levou para a política.
Entendi.
Né? Nós não tivemos ações pensando em ser políticos.
Ser político, exato.
Mas as nossas ações de vida nos levaram a nomes para uhum. fazer a gestão do município.
Isso é bacana, então, porque muita gente, às vezes, né, Vladimir, acho que, eu não, né, não tenho vocação, não, mas eu gosto. Não. Então, eu acho que tem que se lançar, né, Sheila? Eu acho que é isso, né? Hoje nós estamos precisando disso, inclusive, não é? Para sair daquilo que a gente sempre fala. As pessoas, às vezes, eu encontro, mas vai ser aquele mesmo, né? A gente até estava conversando aqui fora, né, que determinados políticos já fazem não sei quanto tempo, os outros, né, vão morrer na cadeira.
Não solta o osso.
Não solta o osso. Então, gente, a Sheila é um exemplo também disso, né, que...
Uma renovação.
Renovação.
Eu acho que é tudo necessário, a gente falava aqui dos profissionais de rádio, né.
Isso também.
Então,
né?
Nós temos que estar renovando os nossos quadros, né, olhar em frente, vamos para frente.
Isso.
Você me fez uma provocação no início aí com relação à reeleição, né, é algo que Itápolis deve uhum. estar vivenciando, né, com o atual gestor,
isso.
pleiteando essa reeleição. Eu passei por isso como vice-prefeito, né? Nós tivemos uma experiência um pouquinho diferente na
uhum.
época.
Uhum.
No nosso segundo mandato, foi perdido um pouco as rédeas daquela gestão, mudanças de governo, uhum. né? Então, vamos dizer, desencaixou um pouco as peças. Então, a população de Borborema tinha um medo da reeleição quando nós pleiteamos, né?
Entendi.
Ah, mas será que vocês vão continuar trabalhando com o mesmo empenho?
Porque lá também já teve reeleição.
Teve,
antes de você.
Teve. Ah, então, tá. já são duas, por duas vezes, né?
Ah, entendi. Uhum.
Então, quando nós nos lançamos, a gente deixou claro para a população, nós vamos manter o nosso mesmo ideal, nossa mesma perseverança, uhum. e prometemos fazer um mandato melhor do que o primeiro.
Sim,
a gente estava saindo numa pandemia. Né?
É verdade,
depois dos 2 anos que nós trabalhamos recuperando o município de Borborema de 18, 19, né? 17, 18,
uhum.
19 nós começamos a ter condição de investimento.
Aí
foi aí que veio a pandemia.
Isso, verdade.
Aí uma paralisação completa.
Por tudo, né?
E efeitos e que ainda não se cessaram da pandemia, né? Principalmente na parte pública, a gente ainda sente os efeitos da pandemia. Então, bem lá no meio da pandemia, nós tivemos que lançar, né, medidas amargas.
Sim,
e nós nos propusemos a fazer um mandato melhor do que o primeiro.
Sim.
E isso está sendo reconhecido. A população tem visto, né, que nós mantivemos a qualidade de trabalho. Estamos fazendo muitas entregas,
Sim.
mantendo, né, serviços, e criamos muitos serviços municipais. Né? Então, estamos dando, né, uma cobertura nas necessidades do povo, né, bem aplicando, bem arrecadando, que você precisa cuidar das finanças do município, acompanhar. Né? Então, a reeleição, quando ela tem, né, o lastro de uma boa equipe, de um gestor responsável, que vai atrás, ela é benéfica, ela não interrompe.
Entendi.
Porque você interromper um mandato, ele também traz consequências.
E bastante.
É. Né? Então, se você olha, né, eu acho que para ser um candidato e ganhar esse aval da população, a população tem que ver o que ele construiu na sua vida pregressa.
Sim.
Isso é importante.
Também,
né?
Acho, também.
E ver o grupo que está em torno dele. Qual a experiência desse grupo?
Mais importante.
Porque depois de você fazer um mandato, você vai ajustando as peças e você consegue colocar pessoas nos lugares certos para dar o resultado que precisa. Né? Ao mudar um rumo de um governo, né? Olha, vamos trocar de gestor, dependendo de quem ele vai colocar, por mais boa intenção que a pessoa tenha, ela vai demorar um ano para conseguir,
no mínimo, né? No mínimo.
Organizar, orquestrar, né? Então dá aquela freada novamente.
É,
né? Então é uma decisão muito importante que a população tem que tomar.
É verdade.
No nosso caso, Borborema, a Sheila é pré-candidata à prefeita.
A Sheila está se lançando, então é pré-candidata. Qual é o partido, Sheila?
Eu estou no PL.
PL?
PL.
Ah, tá, no PL, né? É o partido aí do Bolsonaro que a turma fala, né? Isso, né? É, mas independente, né?
Sim.
Eu acho que, né, aqui em São Paulo, né? Do Valdemar, né?
Isso. Valdemar Costa Neto.
É isso.
É, a sigla, ela ajuda.
Uhum.
É, mas você tem que ver quem é que está à frente da sigla.
Mas acho que a questão da sigla é só uma questão que você precisa estar nela. Acho que a questão de prefeito é a pessoa.
É,
né?
A pessoa.
É aquilo
que é local,
diz.
É a sua história.
Isso,
né?
É a história da pessoa na localidade,
sim.
Né? Porque o prefeito é voltado àquela população.
E
né?
Com licença também, o Vladimir dizia aqui, Bilão, nós colocamos como propósito, como meta, a capacitação dos nossos servidores.
Sim.
Então, hoje nós temos uma equipe técnica.
E a renovação, né?
Teve uma renovação grande no quadro,
ah,
né?
Ah, é? Do servidor?
Os aposentados foram... Já, as pessoas vinculam...
Chegará ao seu final, né? Do curso, né?
Mas
agora...
são determinações que o gestor precisa cumprir. Uma hora alguém vai cumprir.
Sim,
né?
Sim.
A pessoa aposentada, ela é considerada legalmente como um cargo vago.
Sim,
então você faz a dispensa e repõe.
E
com essa reposição, nós sentimos o quanto a máquina, não que quem passou lá 30 anos não tenha dado o seu melhor.
Não,
é que a evolução, a tecnologia chegou de forma tão pesada que os jovens hoje dominam, né?
Com certeza.
E aí, assim, a condição técnica do assunto, nós vamos buscar dar a capacitação.
Sim.
Mas aquilo que é de mídia, de evolução de tempo real, eles já chegam muito bons em dominar.
É outro
hoje
tempo,
está,
né?
Tudo sendo feito em sistema. Por exemplo, desde 1º de janeiro, que nós estamos trabalhando com a nova lei de responsabilidade fiscal.
Sim.
A nossa equipe está maluca desde o meio do ano passado, né? Porque aumentou o termo de referência, porque você tem que fazer descritivo, porque precisa disso, porque precisa daquilo. Então, se você coloca alguém novo, vai parar. Ou sem experiência, né? E quem tem experiência? Quem está fazendo?
Sim.
Então, nós temos um time, e assim, eu gosto de dizer, porque é muito importante...
Sim.
Eu acredito que mais de 50% dos nossos cargos de secretários e diretores são mulheres. E aí nós fazemos uma balança,
olha,
50%,
bom, né?
50%.
Bom, já estão vendo, dado, entre vocês, 50%.
Eu vi isso. Tem dado um resultado, então são olhares que se completam. Né? O
isso
homem
é importante,
ele tem,
né?
Um olhar mais focado, como diz o Vladimir, você está falando no telefone e está escutando o que a gente está falando aqui? Sim, estou participando da reunião aqui e estou resolvendo aqui.
Resolvendo,
né?
Aqui, né?
Essa junção, né, faz a diferença, traz a composição, a soma de um olhar que traz, nós vemos isso em Borborema, um resultado muito positivo.
Exatamente. E eu também sou a favor das mulheres, porque nós somos mais razão, o homem. É. E a mulher, ela põe, além da razão, a pitada de emoção, é, né? Que falta na gente. Coração. Coração, é. Então, realmente, faz essa diferença, né? Vocês já estão com isso, então, mais ou menos 50% de servidor, mulher, é isso? Ou
é, quase? São os nossos dirigentes.
Ah, né? Do comando, né?
Porque se você conta, isso, por exemplo, a área de educação, sim, a grande maioria ainda são mulheres, né?
Olha,
professores.
É. Sim, sim.
São menos de 10%, né, de homens trabalhando na educação.
Poxa vida, olha.
É, a própria saúde, ela ainda tem um número maior de mulheres envolvidas.
Então,
né?
Esses dois.
É aí na direção dos nossos organismos. Né? Porque a gestão, ela tem os departamentos. Uhum. Então, se você pegar lá os nossos 80 diretores, secretários, coordenadores, uhum, esse número tem um equilíbrio entre a presença da mulher à frente e do homem.
Que bom, né? Isso,
isso também deu um resultado.
É. Porque a gente vê que tanto se fala, né? Inclusive na eleição, né, Sheila?
Sim.
Hoje precisa-se aí 30% de candidatas quando se fala na questão da...
O percentual,
isso, né? Não do prefeito ou vice, ou como queiram, mas como os candidatos a vereadores, né? Precisa ter 30% lá. Por exemplo, se eu tenho 10 candidatos, são 3, tem que ser na parte.
Tem que ser do sexo oposto.
Opa,
né? Mas normalmente as mulheres, na política, ainda a gente tem essa dificuldade.
Isso, é isso.
Delas.
Eu ia falar isso.
Se lançarem,
uh-huh,
e até das próprias mulheres confiar e escolher a mulher também como representante, né?
Isso,
Então, nós temos que quebrar essa barreira. Né?
E tanto é, né, que nós temos aqui o exemplo, né, aqui de Bitinga, a Cristina também foi reeleita, né?
Sim.
O pessoal gosta muito dela, é uma, né, assim, pessoa bacana, né, Sheila? Eu acho que, sim, é até um exemplo que eu estou passando pro pessoal, que não tem mais distinção. Ah, mas é prefeita, mas é prefeito. Gente, é a pessoa, eu sempre digo, né? Precisa ter essa coisa que vocês estão dizendo aí, esse entrosamento, para que a cidade dê certo, não é?
A boa intenção, a, sim, boa fé, né? Uhum. Essa base, né, que a gente acaba trazendo com a gente, né?
Sim.
É uma base de responsabilidade.
Uhum.
E certamente, né, nós já vemos isso na Sheila, né? Teremos a oportunidade, né? A gente sabe que...
ela já tem também essa questão da... né, Vladimir? Como vocês, desde o começo aí, né, juntos, né, inclusive gabinete e tal, ela, hoje com certeza ela está preparada, né?
Tem um outro quesito, Bilão, que é muito importante que a população saiba. O político, ele precisa ter um relacionamento com as esferas de cima. À medida em que você estreita esse relacionamento com os níveis de governo estadual e federal,
sim,
o município começa a ganhar. Né? Então, nós, sim, temos e tivemos durante a nossa gestão, né, a construção dessas parcerias. Então, são com os deputados, são com os secretários. Uhum. Né? A gente está um pouco mais distante do governo federal, de um ministério, mas aí a gente utiliza a figura do deputado federal.
Sim.
No estado, a gente está um pouco mais próximo dos secretários, mas também a importância desse relacionamento que o gestor que está hoje, né, caminhando, no caso aqui a Sheila, né, durante esses anos, nós somos construindo. Né? Porque nós pegamos um mandato, como já disse, né, interrompido, cheio de problemas,
sim, sim,
sem essa relação de entrosamento, né, com os governos, então nós somos construindo isso.
Uhum.
E isso vai ampliando o resultado positivo para a cidade.
Isso
você
é
vai conquistando,
né,
recursos.
Né, Sheila? Isso é importante, né? Porque hoje você ter aí os caminhos a chegar no governo, principalmente o estadual, que está aqui, né, dentro do nosso estado, é muito importante, não é? Porque a prefeitura em si, né, ela também precisa do estado mais do,
sim,
que nunca, né?
Eu sempre lembro as pessoas em Borborema que nós chegamos dois totais desconhecidos em São Paulo e em Brasília, né? E hoje, quando nós chegamos no Palácio ou nas secretarias, ou em Brasília, nos ministérios, nos gabinetes que são parceiros e que estão ajudando muito o Borborema, quando abre a porta, e aí, Borborema?
Olha aí, já tem conhecimento.
Então,
né?
E depois tem os nomes guardados. Ô, Vladimir, ô, Sheila. Mas primeiro, nós conseguimos cravar, que era o objetivo também, que os gabinetes, que os ministérios, que os deputados federais e estaduais tenham Borborema guardada.
Sim, né? Sim.
Então, quando nos veem, vem Borborema. Esse é o objetivo maior.
Entendi.
Porque nós estamos lá por Borborema.
Uhum.
Não é pessoal, é um trabalho, uma busca.
Um trabalho pelo um todo, né? É isso, né? A cidade. Né?
E temos lá que também somos conhecidos por alguns brindezinhos de amendoim e paçoca. A terceira pergunta é.
Até agradeço aqui, viu, Vladimir?
Veio paçoca? Trouxe amendoim pra gente hoje, né?
Isso é importante.
Então, estreita, né?
Uhum.
Esse reconhecer também o trabalho que esses assessores fazem, que não é fácil no Estado, a nível federal, né?
Uhum.
Esses deputados que também se empenham, mas é muito gratificante ter cravado em 8 anos o nome de Borborema nessas esferas.
Sim, sim. E é bom, né? A gente saber que existe, né, essa parceria já. Borborema já fincou, então, uma boa parceria com o governo do Estado, né, com os deputados, enfim, alguns que devem estar ajudando, até vocês, né, porque eu acho que é comum, né, para todas as cidades. E ficar esquecido é difícil, né? Se construir tudo isso de novo, né? Tá, por isso que a gente fala, né? Gente, na eleição, cuidado, né? Porque tem caminhos.
Sim.
E a gente sabe qual o caminho que tem que começar tudo de novo. Tem o caminho que está dando certo, né? Tem o caminho que pode ser que não tenha dado certo. Enfim, né? Eleição é complicado, a gente sempre fala, né, Sheila? Mas eu acho, né, que você tem todo o direito, né, de estar aí se lançando, né? Eu acho que você tem já uma experiência, não é? Então, boa sorte. A gente deseja a você uma boa sorte. Tá?
A gestão pública hoje, Bilão, ela não se limita apenas você cuidar internamente.
Sim.
Né? O que nós olhamos lá para a cidade? Né? Além de fazer a gestão da esfera pública do município, nós somos identificando potenciais da cidade. Né? Então, por exemplo, Borborema, ela já tinha iniciado, né, um processo de turismo.
Sim.
Né, nós tivemos desde o ano 2000, 98, 99, né?
Devido
a abertura lá da Prainha.
Tietê, né? Isso, da Prainha, né? Do Tietê,
a Prainha, né? um marco importante do turismo de Borborema.
Sim.
O primeiro condomínio, né, que trouxe visibilidade do potencial da cidade. Então, nós chegamos e nós fomos promovendo, né? Fomos fomentando. Então, hoje Borborema já tem 10 condomínios,
sim,
tem um fluxo grande de pessoas que vão passar final de semana,
sim,
temporada,
sim,
pesca.
Uhum.
Hoje nós temos um grupo de pessoas vivendo não só da pesca extrativa, né? De pegar o peixe,
uhum,
e vender. Mas nós temos lá por volta de uns 30 guias de pesca,
tá,
que faz aquele trabalho que o pessoal lá do Mato Grosso faz. Né? O pessoal de outras regiões vão lá para pescar, chega lá, tem o cara com o barco, que põe até a isca no teu anzol, né? Que cuida de você. Então nós temos esse turismo lá que ele foi sendo fomentado. Né? Claro que dependeu do olhar e da participação também das pessoas de fora da administração.
Sim.
Mas a gente foi fazendo o papel de divulgar a cidade. Né? O outro quesito que nós enxergamos, Borborema, assim como Itápolis, né, já foi a terra da laranja,
sim,
já foi a terra do bordado, né, como o café, Borborema teve algodão, teve tomate, cana-de-açúcar, que ainda nós temos muito lá, mas surgiu, né, o amendoim.
Sim.
Não foi criado pela gestão o amendoim, né? Há mais de 30 anos nós temos pessoas que trabalham a produção, trabalhavam a comercialização e eles foram ganhando espaço. Né? Então nós enxergamos participação importante da economia através, né, desses empresários, desses agricultores. Aí nós constituímos lá em 2018,
sim,
né, uma feira, né, teve uma participação de um vereador que também enxergou, fez lá uma lei, né, o Ricardo Penariol, vereador que já está no seu segundo mandato, vai estar buscando o terceiro. Então ele teve o start de uma lei, né, criando lá em Borborema uma feira do amendoim.
Sim.
E aí eu fui em Brasília em busca, né, de uma parceria. Mesmo não sendo um evento já com anos de realização, né, eu consegui, através do deputado Ricardo Izar, que muito nos ajudou,
sim,
um primeiro recurso junto ao Ministério da Agricultura, e conseguimos fazer a primeira feira em 2018. Então, isso também fez com que o nome de Borborema, né, ele ultrapassasse as barreiras regionais.
Sim.
Então, a Feira do Amendoim hoje, lá no primeiro ano, a gente disse que foi municipal. Depois ela já ultrapassou as barreiras do município,
e agora,
da região. Né? Então, ela tem fomentado... Né, nós temos um cinturão na nossa região aqui, que vai aqui de Ribeirão Preto a Tupã, né, de produtores de amendoim. Então é uma cadeia que hoje tem uma grande contribuição regional,
sim,
e principalmente para o município de Borborema na questão de exportações.
É.
Né, Borborema hoje é o segundo município do país que mais exporta amendoim.
Olha,
então,
assim,
isso alavancou a nossa economia local,
uhum,
né, deu a nós, né, uma fatia importante lá de trabalhadores, de renda, e o próprio município bebe, né, desta rede econômica.
Uhum.
Né, então, a gente jogou o olhar da administração pública para alavancar aquilo que já estava iniciado.
Lá, pronto, praticamente.
Pronto,
né?
É o que se busca em Itápolis aqui,
também,
a questão do sorvete.
Isso, é,
né,
a mesma coisa.
Então, né, já não é mais a terra da laranja, mas eu sei, sim, que Itápolis, sim, ele produz ainda laranja e outras frutas,
sim,
mas tem o sorvete, que eu vejo o Mi.
É muito, né, bacana, né?
A Sheila fez aí a saudação a eles, que no começo eu acabei deixando, né, Sheila? Até foi muito importante. Agora. Mas nós vemos, né, no trabalho do Mi Regiane, do Rodolfo, né, também essa busca, né, não,
sim,
só pelo trabalho da gestão pública, mas também ajudar a fomentar a economia.
Exatamente, aqui nós estamos tentando no sorvete, né, mas acho que também dá certo, porque o sorvete é um produto diferenciado.
É uma vocação, né?
Vocação. É acima de tudo. Do itapolitano que gosta, né?
Isso.
Que vai para todo quanto é lado.
Acaba
do
levando
Brasil.
O nome.
Isso,
né? E na esteira vai puxando outras coisas do município, né?
É isso aí, né? Sheila, e como é que é, né? Nós estamos falando do feminino, masculino. Como é que é ser mulher aí na vida pública, né? Porque até então, não é? Quando você tem lá a tua vida particular, não é? Tem aí os seus afazeres e de repente está aí, né? Se lançou, conseguiu com o Vladimir estar na vida pública. Como é que é ser mulher, né, na vida pública? Vamos falar agora, porque
eu trago
muita
sempre.
Gente fala, né? Ah, mas as mulheres e tal, né? Então a gente tem que ter a opinião ou daquela que está na vida pública.
A,
né,
fala que o Vladimir e eu, nós assumimos mesmo como uma missão por Borborema.
Sim,
né?
Sim.
Porque a partir do momento que você se lança e que você chega, você vai abdicar, sem dúvida,
sim,
sem perceber,
uhum,
né, de todo um entorno da sua vida particular.
Sim.
Né? Nós dois temos uma característica que é uma dedicação 100% por aquilo que a gente assume para fazer. né?
Sim.
Nós não somos 50% prefeitura, 50%. Então, assim, as nossas famílias com certeza sentem a nossa ausência.
Sim, né? A vida pública.
A dedicação é 100%, não tem dia, não tem hora, não tem noite,
uhum.
É feriado. Lá em casa eles costumam dizer que se alguém precisar da agenda telefônica da cidade, está no meu telefone. Todos têm o meu contato.
Uhum.
O meu número não é corporativo.
Sim.
Né? Eu não peguei
um número
corporativo. Sim. Eu não peguei o aparelho da prefeitura, é meu particular.
Uhum.
Entrei, né, com realmente o propósito de dar o meu melhor nesses 8 anos, né? A princípio eram 4, depois tinha aquele meio de pandemia que angustiava.
Sim.
Um pouco,
difícil.
Né?
Ver
a população dependendo de medidas que eram duras, que atingiam um lado, mas que tinha que salvar,
uhum.
Porque não tinha para onde ir. E agora nós temos também um grande hall de projetos prontos,
uhum.
Né?
Sim.
Já saindo de departamentos para seguir para licitação, para outras. Então, tem muita coisa por ser feita, mas existe dificuldade em ser mulher na política?
Eu.
Não. Nenhuma.
Ah, é, filho? Olha só.
O nível de respeito alcançado ao longo destes quase 8 anos, eu realmente fico surpresa,
uhum.
com o quanto, né, os homens que estão nas funções políticas, com quem eu tive a possibilidade de ter contato, de
Sim.
fazer, respeitam,
uhum.
respeitaram. Em nenhum momento desses 8 anos eu tive qualquer problema por falta de respeito, por ser
Sim.
mulher, em qualquer aspecto que seja. Né?
Olha que
Mas
bom.
É muito importante também que a gente saiba se colocar.
Tá.
Né?
Uhum.
É preciso definir, que a gente deixe claro, né, como mulher,
Sim.
qual é o nosso espaço, a que viemos, qual é o nosso objetivo, né, para que esse respeito exista e seja mantido.
Sim,
né?
Sim.
É um respeito mútuo. Eu não tive um mal-estar, um imprevisto nestes 8 anos em relação ao fato de ser mulher e de estar na política. Muito pelo contrário, né?
Uhum.
Conquistei o respeito, conquistei a amizade, né? O respeito pelo conhecimento técnico. Muitos nessa passagem me ajudaram, então somaram muito no minha formação de gestão, de política. O Vladimir, ele não gosta que eu falo, mas ele é um grande parceiro. Aprendi muito, né? Só observando todas as atitudes dentro do gabinete.
Sim.
E dentro dessa possibilidade de acompanhar em todas as atividades, viagens, São Paulo, Brasília. Então, as pessoas costumam brincar que Borborema é a cidade de 2 prefeitos.
Uhum.
Né? E eu espero poder ter somado muito. É um peso muito grande
ser
gestor.
Sim,
né?
Sim.
Eu estou dentro do gabinete, estou vendo o quanto
sim.
é pesado para o Vladimir. Mesmo você não tendo a intenção de fazer algo que não seja correto, mas que exista um entendimento que aquilo não foi feito correto, você já vai responder.
Sim.
Né? Já chega um requerimentozinho lá. Então,
hoje é assim, não tem como, né? Sair fora.
Você tem Tribunal de Contas
Sim.
a responder, você tem Ministério Público a responder. Nós vivemos, depois da pandemia, um momento
uhum.
mais delicado, que foi a abertura da possibilidade das denúncias anônimas.
Ah,
então,
sim.
tudo que chega
uhum.
é acatado e é remetido para que a gente... Então, vai demandando bastante da assessoria
sim.
também dispensar um tempo para justificar essas respostas. Então, assim, não é fácil.
Não, né?
É um peso, é uma responsabilidade, mas que a gente faz como missão.
Sim,
e
sim.
Que hoje a gente vê Borborema extremamente mudada. E para mim foi realmente uma experiência ímpar, nesses 8 anos, não ter tido um incidente imprevisto pelo fato de ser mulher e estar ocupando uma função política.
Que bom, né, você está dizendo isso, né, porque não é sempre assim, né, Vladimir, acho que teve, inclusive a gente já teve alguns, né, assim, no campo político, não estou dizendo aqui na região, mas em alguns lugares do Brasil, sim, sempre se tem, né, alguma notícia do desrespeito porque, exato, é mulher, não é? Graças a Deus, Borborema está bem, né? Então, gostei, viu, filha, de você ter dado esse teu depoimento. Isso é bom. Isso é bom porque a gente vê, então, que o caminho, não é? Tudo que a gente fala e expõe, tudo está, né, tendo esse outro resultado bacana, né? E acho que hoje em dia, né, não tem mais essa, realmente não tem mais essa diferença. Todo mundo quer o melhor, né? Tanto faz se é mulher, se é homem, enfim... Acho que não, né? Em outras diversidades
a mulher
também não tem
conquistado muito um espaço que, exatamente, já deveria ser igual há muito tempo, né?
Exatamente.
E a grande mídia, infelizmente, acaba dando um destaque maior a coisas negativas.
Isso. Né? Esquece que tem a positiva.
Esquece,
né,
que tem a positiva.
Como a Sheila está, né? Exatamente.
Então isso às vezes amedronta, afasta, né, as pessoas da política.
Sim.
Hoje a gente conseguiu trazer uma credibilidade a nível de município, no ser político. Né?
Sim.
A Sheila usa sempre uma frase, né, que é possível. Estar na política e manter aquilo, aquela essência,
os nossos valores.
Sim.
Porque as pessoas, uma boa parte ainda, olha, né, na prefeitura, né, no papel político, como algo torto, né? Que
sim. Dizer,
lá eu vou tirar o meu proveito.
Isso
passa pela cabeça de alguns políticos realmente. Passa pela cabeça de muitas pessoas, infelizmente, ainda, olha, quero me beneficiar daquela...
Ao entrar na política, né? É assim que a gente...
Funcionários, né?
Sim,
servidores,
sim.
Mas a gente tem que partir do exemplo, né? O exemplo tem que vir de cima, né? Então, à medida em que você tem a condução da sua gestão, da sua posição, né? Como... correto, fazer aquilo que é correto, não fazer para benefício próprio, para benefício de alguns, mas olhar o coletivo,
sim,
olhar o bem comum, né? Então, à medida em que você passa a fazer isso vai irradiando a sua volta.
Sim,
né?
Sim.
Então, nós temos hoje, né, um grupo de servidores harmônico, né, no desejo de fazer o seu melhor e de trabalhar muito. Né? Nós, quando começamos o mandato, a gente enfrentou a dificuldade, por exemplo, de implantar um controle de ponto, um registro eletrônico de ponto. Que as pessoas queriam ser um pouco livre, né? Chegar a hora que queria, engolir um pouquinho do horário, né? Fabricava-se hora extra para aumentar salário.
Olha.
Então, hoje não. Né? Então, hoje a gente tem lá o registro fiel daquilo que se trabalha. Né, do cumprimento da jornada. E se fez hora extra, é por necessidade da administração. Né?
É o correto, né?
É o correto. Né? Então, é uma soma, né, que a gente foi fazendo, né, através do nosso olhar, que hoje o servidor público, quando você olha a Borborema, eles trabalham muito. Saindo agora para vir para cá, a gente se depara, né, lá em Borborema, nós temos duas equipes que saem de manhã,
sim,
recolhendo o lixo aí das lanchonetes, né, de pontos em que acumula um pouco mais de lixo,
sim,
fazendo uma limpeza numa praça, que infelizmente as pessoas ainda não aprenderam a cuidar do espaço comum, né?
Demais. Sim.
Então o cara vai lá na praça, ele acaba de tomar a sua bebida, ele joga o copo ali na escadaria, ali no canteiro.
Tem muito, né?
E tem as lixeiras à disposição.
É, e mesmo da empresa, né, onde ele absorveu lá a bebida, né? Tenho certeza que tem as lixeiras lá. É, levantaram e colocaram no lugar certo.
Então, ainda falta, nós estamos falando do estado mais bem estruturado do Brasil. Mas falta uma educação ainda, que ela tem que nascer lá no berço.
É, mas eu acho...
E depois também passar pelas carteiras escolares.
Sim, sim. Né? Mas acho que a maior é a do berço. Que tá faltando lá. É aquela coisa que a gente sempre diz, do pai e da mãe.
Então, de que a rua, de que a praça, de que os imóveis públicos é de todos. E todos têm o dever de cuidar. Né? Então, isso também a população precisa absorver. Não é dever... Né? Porque tudo é culpa do prefeito, né?
Sim,
o prefeito não fez, é porque o prefeito não cuida. E o que você tem feito pela sua cidade?
É.
Né? Qual a sua participação?
Às vezes a gente também fala sobre isso e as pessoas... Ah, não, mas você está defendendo, né, o prefeito. Gente, olha, o Vladimir está falando aqui uma coisa que... Né?
É necessário uma grande transformação... do posicionamento de cada um para você melhorar uma cidade.
Sim, sim.
Você não melhora ela só com uma pessoa sendo prefeito, só com parte de administração.
Uhum.
Você melhora ela à medida em que todas as pessoas melhorarem a sua atuação, a sua atitude. Nós ainda temos um caminho longo para percorrer. Né? Nós que já temos um pouquinho mais de. Eu pelo menos já tenho 60, né, Vilão?
60, eu estou quase.
Você está nos 50 já, né?
Já
nós vivemos uma grande transformação.
Verdade,
nesses últimos anos, nesses últimos 50 anos, e mais recentemente agora, né, a Sheila falava da questão tecnológica, né, da qualificação de quem vai exercer uma função pública.
Yeah.
Então, essa grande transformação, ela precisa incluir, né, a pessoa, né, como participante, né, de um todo, né, não é atribuição de alguns, é atribuição de todos
né?
Cuidarem da cidade, né? Então ainda precisa avançar muito essa
bastante.
Melhoria, né, para que o país seja um país de primeiro mundo. O primeiro mundo ele está à medida em que as pessoas saibam se comportar, de que elas não estão isoladas, né? Cada um tem a sua participação no todo.
É verdade. É o que eu sempre digo, né? As pessoas às vezes reclamam, mas, né, antes de reclamar não vão, né, se adaptar. É mais fácil reclamar do que ver o que está acontecendo com a própria pessoa, né? Porque como você diz, esse pessoal hoje de manhã estava lá limpando atos de pessoas que, né, deveriam ter a consciência de que, claro, tem o pessoal para limpeza, mas não dessa forma, né?
Ele poderia estar recolhendo aquilo que está nas lixeiras, simplesmente. Pô, né?
Exatamente. É. Um copo, uma latinha e tal, deveria estar no lixo, né? Um papel deveria estar no lixo. Então, esse recolhimento seria do lixo, né? Mas não, ela tem que ir lá na rua limpar. Para jogar.
Você quer ver
isso,
né? Uma coisa que revolta a gente que está na frente da administração?
Sim.
A gente constrói, né, como aconteceu, por exemplo, construímos um banheiro público, uma praça que hoje é muito demandada, né, em eventos, no dia a dia, né, que é a Praça do Jardim Herculândia.
Sim, é.
Um espaço muito bonito,
né?
Mas que naquela gestão acabou não se construindo o banheiro, né? Fez uma parte, e isso é importante, né? Um governo tem que ir colocando à frente aquilo que o outro não conseguiu atingir. Nós construímos um banheiro lá, belíssimo, né? O que aconteceu? Né? Dias depois, foram três adolescentes lá, colocaram fogo dentro de um lixo, de onde você tinha lá o lixinho de papel de mão, né?
Que coisa, hein?
Quer dizer, acabou com a pintura, marcou piso, marcou parede, né? Um ato de vandalismo.
Sim.
A gente tem bebedouro nas praças, porque hoje a gente tem bastante atividade física lá. As pessoas vão lá e destroem o bebedouro. Aquilo que
coisa,
é de todos. Temos local lá que os idosos vão jogar um baralhinho.
Sim.
Então a gente criou um espaço, colocou o bebedouro. Aí na calada da noite, né, vai lá o vandalismo. Então isso é triste,
Né? E, demais da conta. É. A gente tem muito em Itápolis a questão da fiação de lâmpada. Nossa. Tiram todo. É, gente, lâmpada tem que ter um fio para iluminação. É, vejo muitas vezes, né, o pessoal reclamar, ah, mas está escuro, tal praça. Quando vai lá, roubaram tudo a fiação. Gente, onde é que nós estamos? Sim, né?
Nós tivemos um roubo, por exemplo, há um tempo atrás, na nossa escola, estação, né? de tratamento de esgoto. Poxa, roubaram a fiação pesada. Na época nós gastamos mais de 40 mil reais.
Poxa,
roubaram parte da fiação do nosso campo, principal campo do município.
Sim, lá da entrada. Uhum.
É, entraram lá. Quer dizer, destruíram, nós gastamos ali também mais 40, 50 mil para recuperar. E, na verdade, o camarada que roubou deve ter vendido ali por 200, por 300 reais por nada.
E sabe que às vezes também é um problema maior, né? A gente sabe que droga, aquela história. Que
isso.
Enfim. Então, é esse tipo de educação, né, que a gente está falando.
A educação.
Também.
A educação do berço, a educação da escola. Uhum. Né, e o exemplo, né? O exemplo de quem está à frente. Isso é muito importante.
É,
então, isso nós estamos construindo lá. Né? É, tiramos Borborema de um descrédito. Então, hoje, Borborema tem credibilidade, tem equilíbrio fiscal, né, tem
as contas estão todas
uma
em dia,
gestão,
né? Sempre,
temos obras, né? A gente tem um amparo imenso para as entidades locais, né?
Sim, sim. É,
estamos amparando, por exemplo, estudantes, né? Nós temos hoje, estamos dando, né, um ônibus gratuito para Bauru, para Araraquara, para Catanduva.
Importante também.
Criamos um monte de curso, Bilão.
Uhum.
É, para formação profissional dentro do âmbito do município, né?
Sim.
Nós temos parceria com a ETEC de Novo Horizonte, trouxemos para Borborema, né, a Univesp, né, que é uma universidade. Sim. Criada pelo Estado. Então nós temos um polo, valorizamos muito, incentivamos muito, temos a parceria com o SEBRAE, com o SENAI, SENAC, uhum, né, para formar a nossa população, né, para cada um ter o seu protagonismo, criar condições de sobrevivência, né? Então é uma gestão que ela teve uma amplitude na área de gestão social. Não é só dar a cesta básica, né? Nós estamos promovendo cursos, formando, procurando encaminhar aquelas famílias desagregadas. Temos muito problema hoje de violência contra a mulher.
Sim.
Infelizmente crescendo, né? Violência contra a criança. Então a gente tem trabalhado muito, né, esse tema. O meio ambiente, né, criamos lá hoje uma diretoria que agregou agricultura e meio ambiente. Né, então nós estamos cuidando hoje dos animais, né,
sim,
cuidando do verde. Então ampliamos bastante, consideravelmente, a nossa gestão, né, um olhar completo. Equipamos bem a nossa guarda municipal, que apoia a segurança. Hoje o governo do estado, ele fica olhando números, né? Então, os municípios que têm um número maior de ocorrências, então lá ele coloca um efetivo maior. Onde o município não tem uma incidência tão grande, mas nós temos também, né?
Sim.
Temos furto, temos o tráfico de droga. Então
como
o estado, ele não dá um enfoque. Então o município tem que complementar. Então hoje nós temos uma guarda municipal, né, que complementa o dever que deveria ser do estado.
Da segurança, né?
Isso.
Vladimir, Sheila, olha, já tá.
O horário já foi,
10 horas,
né?
Olha só como, né?
É.
Eu poderia ficar mais tempo aqui, que é gostoso esse tipo de papo, né, que eu falo, às vezes, entrevista. Não, a gente intitula entrevista porque é da questão do jornalismo, mas isso é um papo gostoso que a gente traz a verdadeira informação, né? Porque aí vocês estão falando do coração, estão falando de vida, de experiência, né? E
sim,
isso é importante. Eu acho que é mais importante até do que essas entrevistas, né, que são aquilo, aquele outro e tal. E naturalmente sai, né?
Algo inédito, uhum, você falou bem, né, que a gente está aqui para falar das nossas experiências,
sim,
trazer os nossos pontos positivos. Nós não somos perfeitos. A
sim,
gente também muitas vezes erra, muitas vezes falha, né?
Sim.
Mas não com a intenção, com o dolo, né? Algo que nós criamos lá em 2017, aliás, nós iniciamos antes de assumir o mandato, né, Sheila? Unir uma região. Né? Os municípios trabalhavam muito isolados, cada um nas suas causas, né?
Sim, sim.
Nós ainda estamos engatinhando nesse quesito, mas nós iniciamos um consórcio de municípios.
Sim.
Então, hoje, Borborema participa de um consórcio onde tem Itápolis, tem Novo Horizonte, tem Ibitinga, tem Tabatinga, tem Iacanga, tem Pongaí, tem Pirajuí. Agora nós já estamos com propostas para receber Itajubi, para receber Reginópolis, Bariri, querem integrar esse consórcio.
Isso é importante.
O que é o consórcio? Né? Uma troca de experiências entre os prefeitos. Uhum. Né? A gente buscou resolver alguns problemas que são comuns.
Sim.
Né? Então, nós estamos trabalhando ainda, porque a questão regional, ela tem um tempo maior para ela acontecer. Né? Então, hoje, nós estamos ainda buscando alguns serviços que são problemas para todos os municípios de resolver conjuntamente. Então, através do consórcio CICESP, que temos a Natália
que é daqui, né?
Que é daqui de Itápolis, né?
É.
como a nossa diretora, né, do consórcio. E nós conseguimos um recurso para a compra de um equipamento que tritura o entulho da construção civil.
Bacana.
É um problema para os municípios. Então, nem todos ainda, Borborema, por exemplo, ainda não pôde usar, porque falta para nós a licença para operar. Mas nós temos uma carreta, em cima dessa carreta, um triturador que tritura aquele material de telha, tijolo, concreto. E vira um outro material para colocar nas estradas rurais, né? Então é um problema comum e que nós estamos trabalhando juntos. Então é importante, né, que o gestor tenha também esse olhar de trabalhar conjuntamente os problemas da sua cidade. Estamos buscando também parceiros para resolver o problema do lixo.
Isso,
que é algo que impacta o nosso meio ambiente.
Todos nós
temos esse grande problema no município. Então, estamos buscando formas de resolver conjuntamente. Né? Então, a gestão pública ela teve uma inovação também e ela requer essas pessoas que estão abertas a essa gestão integrada. Né? E eu faço votos que Itápolis continua seguindo no trilho, né, para que vá dando solução nos seus problemas locais.
É isso aí. Né? Inclusive, eles estiveram aqui, né, falando a respeito desse consórcio, né, que os produtos de Borborema, de Itápolis e tal, vão ser colocados, né, dentro como prioridade.
Isso,
né?
Agora nós temos o selo, né, o selo de inspeção municipal. Né? É um serviço de inspeção municipal que vai
garantir, né?
Dar o selo para quem produz produto animal.
Isso.
O cara que faz o queijo, que faz lá a linguiça, os produtos derivados de animal, né? Que nem Borborema tem o pescado.
Sim.
Então, essas cidades integradas, quem produz hoje no município de Itápolis, de Borborema, e ele consegue regularmente ter o seu produto manipulado, embalado, dentro, né, das normas sanitárias, ele pode fazer a sua venda regional, fornecer para as demais cidades.
Isso
então, a gente vai criar, né, através desse programa, que foi possível através do consórcio, de ampliar, né, o raio de fornecimento de alguns pequenos produtores ou
que
pequenas indústrias
do
município.
Isso, agora ele se
então está engatinhando ainda, mas é um trabalho que o consórcio está fazendo.
É bacana, né? Essa interligação dos municípios que são próximos, né, gente? E não tem mais o porquê ficarem separados. Né? Esse consórcio,
um é dependente do outro.
Esse consórcio vem justamente para esse elo aí de todos eles.
Sim.
Isso é importante. Vladimir, obrigado por ter vindo. Viu? Acho que, né, acima de tudo, A gente sempre fala, né? A política cria amigos. Aqui não é o caso nosso, né? Porque essa amizade já vem lá antes da política, né?
Sem dúvida.
E Sheila, obrigado por ter vindo também. Prazerzão te conhecer. Não conhecia, né? Eu falei, às vezes falou, né, da vice, mas eu não conhecia pessoalmente, né? E, né, o nosso prazer foi imenso em conhecê-lo. Né, esperamos, né, que você tenha lá sorte, né, da sua caminhada agora política, né? E acho que é isso, viu? A nossa população, gente, né, às vezes está esperando o salvador da pátria, sempre assim, em eleição. Mas, gente, antes do salvador da pátria, né, como eu sempre digo, né, a gente tem que ter experiência em tudo que a gente faz. Não adianta, né? Ah, mas, então, preste atenção, eu não falo só a nível de Borborema, de todas as cidades que nos ouvem também, né, de todos os municípios, preste atenção, como vocês colocaram aqui, preste atenção na vida das pessoas que se colocam, né, para a vida pública, antes de tudo. Faça a pesquisa, porque muita gente vai lá no Corinthians e no Palmeiras, como eu digo, né? Não faça mais isso na política, não, gente. Coloquem antes, né, a questão das pessoas que se colocam à disposição para, né, servirem a todos, antes de mais nada. E depois, né, a gente acaba amargando aí algumas cidades, né, demorou para encaixar, né, então é porque às vezes as pessoas não pensam. Essa que é a verdade, vai naquela questão da emoção, da torcida. E eleição nunca foi isso, viu, gente? É que as pessoas acham que é isso, mas nunca foi isso.
A pessoa não muda. Ela vai ser na política aquilo que ela é.
Exatamente.
Na sua vida pregressa.
Então, presta atenção.
E ela pode até piorar aquilo que ela já foi na vida pregressa.
Exatamente. Porque a política também faz
porque
isso.
Porque ela faz isso. Ah. Ela te dá oportunidades.
Isso.
Você tem nas mãos, né? Ou o canal de fazer o bem, ou também o canal de proporcionar os grandes escândalos aí que a gente, infelizmente, ainda ouve através da política.
Por isso que tem essa taxação, como você disse aí, né? O cara entra lá para se dar bem, né?
Nós temos que tirar essa marca, né? As pessoas de bem têm que vir para a política. É nisso que a gente acredita e
espera,
incentiva, né?
Exatamente. Gente.
Vilão, obrigada pela oportunidade. Uhum. Quero pedir licença aqui para o Vladimir tomar a liberdade para fazer dois convites já. Nós estamos preparando agora para 4 e 5 de maio, 28 de abril, nossa Vila Orestina comemora o seu centenário.
Olha só,
centenário da Vila Orestina. E em parceria com a associação, com os moradores, prefeitura, legislativo, nós teremos uma comemoração nos dias 4 e 5 de maio.
Olha que
e
bacana.
5 de maio no almoço. Nós fizemos lá a nossa parceria, num grande presente para Vila Orestina, Borborema e região.
Sim, sim.
O pessoal vai poder ouvir Lourenço e Lorival.
Oh, que bom, né?
Grande voz.
Gosto muito do Lourenço.
Uma das grandes vozes, né?
Sim.
Da música raiz.
Isso, sertanejo raiz,
No sábado à noite também tem um evento comemorativo, contando a história ali do centenário da Vila Orestina. E nós convidamos Itápolis e aqueles que estiverem nos ouvindo para participar conosco, 4 e 5,
na Vila Orestina,
Salão de Festa.
Que bacana, né?
Do lado da Capela São José, ali o Salão de Festa.
Sim, sim.
Serão muito bem-vindos para.
Tenho certeza que vai bastante. O Lourenço Lorival, o pessoal gosta muito.
Do centenário da Vila Orestina.
Da Vila Orestina.
E no último final de semana de julho. A nossa feira do Amendoim.
Eu até deixei agora. Antes, ó, a Juliana, lá das Três Barras, tá mandando um abraço para vocês, viu?
Tá nos ouvindo. Juliana, um abraço pra Juliana e a família também.
Ela falou: manda um abraço pro pessoal que estamos aqui, ó, no radinho. Tá bom, Juliana?
Um abraço, Juliana. Obrigada pelo carinho, pela atenção de sempre.
Uhum.
E o que precisar, nós estaremos sempre prontos.
Isto.
Como sempre estivemos.
Tá, vamos lá.
Para cravar e fechar a Feira do Amendoim, 26, 27 e 28 de julho.
Tá, 26, então, 27 e 28
isso,
de julho.
De
meio
julho.
Do ano. Meio do ano, né?
Isso. Então, nós estamos preparando ainda a programação, né?
Mês 7.
As atrações, né?
Sim.
A gente ainda não pode divulgar porque nós não temos efetivamente contratado.
Na Praça do
Jardim Herculano.
Continuar sendo lá, né?
Isso, mas estamos preparando aí, assim como nas quatro edições anteriores, né?
Sim.
O evento ele foi crescendo, o interesse das empresas, das pessoas, e a gente foi melhorando a estrutura dele.
O último que eu fui é espetacular, gostei demais. E
juntamente com a feira, nós temos no domingo, dia 28, né, o Festival de Música Sertaneja Raiz.
Isso.
Que ele tem uma edição a mais, ele começou um ano antes.
Sim.
Então vai ser a sexta edição agora.
Música Raiz, né?
Isso. Então fica o convite aí aos nossos irmãos, né, itapolitanos aí.
Porque eu acho que até lá, não sei se. Acho que, né, se o Vladimir vai poder vir, pelo menos para falar, né? Acho que ele não sei.
A programação.
Provavelmente vai estar em época de campanha, então
vai
não
estar
sei.
Mais vedado.
Isso, mas a programação está aí, né, gente? A Feira da Mendem já é uma realidade em Borborema. É bacana, né? Eu acho que muita gente já foi daqui de Itapa, da região, enfim, né? Está muito bem estruturada, isso que é o importante, não é? Só tem gostado muito, viu, Vladimir? Você acertou
muito,
aí,
muito
na
obrigado aí
da feira.
Pelo apoio da rádio.
Não,
todos os anos a
estamos
gente.
Aí juntos sempre.
Vocês divulgam, ajuda a atingir aí a nossa região. Né?
É isso que faz, a união, né?
É a união. Nossa gratidão aí pelo espaço, viu o Tambarucci entrando aí, nosso abraço aí, né? Tambarucci. Ele que já foi borboremense também, né?
Já foi também.
Eita, não esquece de Borborema. Gratidão a você, a sua família, né? Que a gente conviveu. E como é bom ainda compartilhar e relembrar bons momentos aí vividos aqui nessa querida cidade. Meu abraço aí novamente aos itapolitanos, à gestão, ao Mi, Rodolfo, os vereadores, grandes amigos, né?
Sim.
Aqui de Itápolis, né? Meu abraço, minha saudade de todos aí.
Tá bom. Obrigado, viu, Sheila?
Um abraço, Milão, obrigada pela oportunidade. Valeu, Edson, menino prodígio da tecnologia e da corrida.
Né?
A família da primeira FM 99.9 de Itápolis, a nossa gratidão sempre pela parceria e continue fazendo trazendo à população de Itápolis e região esta informação precisa, na verdade,
sim,
na transparência, que é isso que vai ajudar nós continuarmos a formar consciência nos nossos cidadãos, nas nossas populações.
É isso.
Porque o gestor com os servidores, ele não faz o município acontecer sozinho.
Sim, sim.
É preciso que a população faça. É um trabalho de mãos dadas.
Uhum.
Cada um tem o seu direito e cada um tem o seu dever. E juntos, sem dúvidas, a gente faz da nossa cidade aquilo que cada um sonha. A população também sonha.
Sim.
Mas é preciso também que cada um faça a sua parte para que o gestor também tenha força cada vez mais para buscar e fazer a diferença. Então, parabéns à Primeira FM pelo trabalho de conscientização, por esse bate-papo. Né?
Com certeza.
Não tem o peso de uma entrevista, a gente não fica de forma maçante.
Não tem o peso das cobranças que muitos querem, mas não é esse o nosso objetivo.
Fazer chegar às pessoas aquilo que é na essência.
Sim.
E que as mulheres se encorajem. Não é impossível. É um espaço também para nós.
Sim.
Fica o meu convite, fica a minha. Se servir, né, de exemplo, claro. É possível, é difícil, mas é gratificante e vale a pena ver a cidade da gente acontecer. Venham para a política. E você, população, faça a sua análise e consciência, porque o futuro está nas mãos da população. Depois você deposita por 4 anos na mão de um gestor.
Sim.
Né? Mas a decisão está na mão de quem tem que avaliar. Um abraço.
Abraço, obrigado pelos mimos, tá bom?
Faltou amendoim e a paçoquinha, rapaz.
Acabamos preparando
o estoque lá.
Não,
né?
Mas
quando a gente leva,
tá
o pessoal
ótimo,
gosta.
Tá,
mas fica o convite para comer um amendoim e uma paçoquinha lá com a gente. Borborema.
Com certeza iremos, pode ficar tranquilo.
Obrigado. Um abraço a todos os itapolitanos e região. E vida que segue, vamos continuar trabalhando e fazendo o nosso melhor sempre.